Parashá dessa semana é Parashat Beha'alotecha. Parashá começa falando sobre a mitzvah que o Aharon está recebendo de acender as velas da menorá todos os dias no tabernáculo. E depois os Kohanim vão ter que fazer isso também no templo sagrado. Pois ele fala algumas regras de como que os Leviim vão assumir para serem Leviim, para servirem no tabernáculo. Depois a Torá conta sobre o segundo Pesach. O primeiro eles estavam no Egito, o segundo eles já estavam fora, exatamente um ano depois da saída do Egito. Como eles fizeram Pesach, e algumas pessoas estavam impuras e não podiam participar. E eles reclamaram para o Moshe, e o Moshe disse que ia falar com Deus. E Deus então deu a ordem, a mitzvah de Pesach Sheini, Pesach, o Korban Pesach, Matzah e Maror, que é comido no Pesach Sheini, pelas pessoas que não puderam fazer o primeiro Pesach, ou porque estavam longe do templo, ou porque estavam num estado de impureza que não permitia eles participarem. Depois, a Torá diz que vai ter uma nuvem, vai ficar pairada sempre em cima do Mishkan do tabernáculo, e quando a nuvem se mover para cima da tribo de Yehudá, é sinal que todo mundo tem que se preparar para a viagem. Depois tem a ordem divina para o Moshe fazer duas trombetas, que vão servir para congregar o povo quando tem algo a dizer, para congregar os chefes do povo quando tem algo a dizer, e quando eles têm que seguir viagem. Os toques eram feitos de formas diferentes, como a Torá fala, para que soubesse qual dos três itens que está sendo agora convocado. Pois a Torá conta sobre a primeira viagem do povo no deserto, após o recebimento da Torá. E como eles viajaram segundo todo o esquema do acampamento, conforme Hashem ordenou. Pois nós temos o famoso versículo Vayehi Binsoa Aharon, quando o Aaron viajava, o que o Moshe falava, e quando eles paravam, o que ele falava, que se costuma falar, quando se abre o Aaron HaKodesh e se fecha o Aaron HaKodesh. Pois a Torá começa a contar uma história longa, de vários itens aqui, de reclamações. Reclamações que o povo começou a reclamar, que já estamos cansados dessa viagem. Eles estão reclamando que eles lembram da comida que eles tinham no Egito para comer, e aqui não tem nada para comer, só esse man, que a gente não aguenta mais ver o man todo dia. E aí a Torá fala, sabe o que é o man? Como era bonito o man, como era saboroso, e que a pessoa podia pensar e ter o sabor que ele queria. Isso que estão reclamando. E eles querem carne. Começaram a pedir que querem carne. E Moshe fala para Deus, o que é agora? Eu virei babá dessa turma. É complicado. Então eu vou tirar as coisas, fazer as coisas. Que cada vez me inventam uma história. E Hashem fala para Moshe, não se preocupa. Porque para mim nada é impossível. Eu vou fazer vir Selavim, codornas. Mas eles, esses todos que reclamaram, vão comer até sair pelo nariz. Eles vão acabar morrendo de comer isso. Preparar com essa história de reclamações. E é isso que acontece. Depois, Torá conta no fim da Parashá sobre a Miriam, o Aharon, que falam algo sobre o Moshe Rabbeinu. E não deviam falar mal de uma pessoa. Lashon Hará, e a Miriam fica com Tzarat, e o povo de Israel espera os 7 dias que ela tem que ficar fora do acampamento para seguir viagem. Gostaria de compartilhar uma ideia muito bonita, tem a ver com a Parashá dessa semana, que eu ouvi do Rabino Jacobson. Uma ideia muito profunda e muito prática para o nosso dia a dia. Nas leis de Shabbat, nas proibições de Shabbat. Existe uma proibição de construir. Existe também uma proibição de destruir. Não é todo tipo de destruição que é proibido pela Torá. Existem tipos de destruição que são proibidos. Quais são? Então, o Talmud nos diz, quando uma pessoa destrói para construir, quer dizer, eu destruo uma parede da minha casa, por exemplo, com a intenção de poder aumentar esse quarto. Isso é o que é proibido pela Torá. Nossos sábios proíbem de qualquer forma para a pessoa não se confundir, não chegar, não vem ao caso agora, mas pela Torá, esta proibição, destruir para construir. Diz o Talmud que a proibição da Torá de destruir para construir é quando a pessoa está destruindo neste lugar para construir neste lugar. Quer dizer, eu derrubei essa parede, por exemplo, para aumentar esta casa. Ou até eu demoli a casa inteira para construir uma casa nova no lugar. Mas, se uma pessoa está destruindo aqui uma casa, ou desmontando uma casa, para usar essas pedras para construir uma casa num outro lugar, vamos supor, numa outra cidade, então, nesse caso, pela Torá, não haveria aqui a proibição. Nossos sábios, logicamente, que proíbem isso. Mas, pela Torá, não haveria uma proibição. Por quê? Porque eu estou destruindo aqui para construir lá. Isso não é chamado destruição para construção. Destruição para construção é quando é no mesmo lugar. Pergunta o Talmud, logo em seguida, uma pergunta muito óbvia e muito forte. Nós sabemos que todos os conceitos de obras proibidas no Shabat, as melachot proibidas no Shabat, se aprende do Mishkan, do tabernáculo. Assim, a Torá faz uma comparação. As 39 obras proibidas no Shabat são 39 obras necessárias para a construção do Mishkan. O Mishkan era construído. Então, por isso, existia a proibição no Shabat de boné, de construção. O Mishkan também era destruído para se construir ele novamente. E por isso que é proibido uma destruição com intenção de construir novamente. Pergunta o Talmud, onde se construía novamente o Mishkan? Será que você destrói o Mishkan aqui para reconstruí-lo aqui? Não. Se destrói o Mishkan aqui para reconstruir ele em outro lugar. Como está na nossa paraxá. Eles estão viajando, eles desmontam o Mishkan, os Levim desmontam o Mishkan, colocam em cima de carroças e eles transportam para o lugar onde eles vão acampar novamente. Quando chegava a nuvem e mostrava que ela parava, ela se enrolava, sabiam que esse é o lugar que Hashem está mandando para eles pararem. E eles montavam o Mishkan e todo o acampamento se montava em volta do Mishkan. Então, o Mishkan, quando era destruído para construir ele onde? Em outro lugar. Então, como é que o Talmud está nos dizendo que quando uma pessoa destrói para construir em outro lugar, não tem a proibição da Torá? Se isso nós aprendemos do Mishkan, o Mishkan é justamente assim. O Mishkan se destruía em um lugar para construir ele em outro lugar. Essa é a pergunta que o Talmud faz. E o Talmud responde que lá no Mishkan era diferente, porque eles viajavam, como está escrito na nossa paraxá, Al-Pi Hashem. Pela boca de Hashem eles viajavam, pela boca de Hashem eles acampavam. Al-Pi Hashem Yachanu, Al-Pi Hashem Yisal. Segundo a boca de Hashem eles acampavam, segundo a boca de Hashem eles viajavam. Hashem é que instruía para eles onde que é para fazer e o que é para fazer. Então por isso diz o Talmud, o Mishkan é diferente. Quando eles destroem, eles estão destruindo com a intenção de construir segundo o que Hashem diz. E Hashem está mandando destruir aqui, construir lá. Então, se é assim, é considerado que ele está destruindo para construir no mesmo lugar. Mas de fato é um pouco difícil de entender, sabe, Mara? Difícil de ver. O que os nossos sábios estão querendo dizer quando você destrói aqui para construir lá, só porque Deus está te ordenando fazer aqui e lá, então é diferente? É considerado como se fosse no mesmo lugar? Como assim no mesmo lugar? O Rebbe de Sokhachov, Rebbe Shmuel, que escreveu um livro chamado Shem Mishmuel, tem uma explicação sobre isso. Uma explicação maravilhosa. E o mesmo raciocínio também diz o Rav Chaim Shmulevitz, que foi o Rosh Yeshiva de Mir, na época da Segunda Guerra Mundial. Ele fugiu com seus alunos para Xangai. E lá eles montaram uma yeshiva. Depois que passou tudo, eles vieram para Israel e construíram uma das maiores yeshivot do mundo, Yeshiva de Mir, a segunda maior yeshiva do mundo hoje em dia. Rav Chaim Shmulevitz conta uma parábola para explicar esse conceito. Imagina a seguinte situação. Uma mãe, uma mulher, precisa resolver alguns assuntos. Umas coisas tem para resolver. Mas onde? Do outro lado do país. Está lá de manhã, acorda cedo, se prepara, e ela toma um ônibus, ela fica esperando lá no sol, naquele verão quente, espera o sol, espera no sol, né, o sol logo da manhã, está esperando chegar o ônibus. Finalmente chega o ônibus, e ela sobe no ônibus, e viaja da cidade A até chegar na cidade B. Cidade B tem que baldear, espera outro ônibus, pega o ônibus B. De B vai até C. Em C, ela sai e espera de novo no sol escaldante. E assim ela vai viajando de ponto a ponto, de ponto a ponto. Até que finalmente ela chega no ponto F, G, onde for. Ela resolve o que tem para resolver e aí começa a viagem de volta para conseguir chegar na sua casa. De novo vai baldeando de ônibus em ônibus, de ônibus em ônibus, e pegando aquele sol e aqueles ônibus lotados e aquele calor em época que nem tinha ar-condicionado. Finalmente ela chega em casa, já é noite, noite bem tarde. Ela está exausta, moída, acabada, não tem mais forças para nada. Só que nós não contamos um detalhe. Esta mulher estava levando o seu bebezinho. Ele foi junto com ela. Se nós pudéssemos conversar com o nenê e fôssemos perguntar para o nenê, como foi o seu dia? Foi cansativo? Como foi essa viagem? Baldear de ônibus e pegar aqui, ali, resolver as coisas? Como é que foi? Se o nenê pudesse nos responder, ele iria dizer: viagem? Onde eu viajei? Eu tive o dia inteiro, desde que eu acordei até agora à noite, eu estava o tempo todo no colo da minha mãe. Lugar mais gostoso e delicioso de se ficar. Calor de mãe. Estava tudo ótimo. Olha a diferença entre a viagem que a mãe teve e a viagem que o nenê teve. Quando o nosso povo viajava no deserto, eles viajaram 42 viagens ao longo de 40 anos. Para onde eles estavam indo? Estavam indo para Israel. Viajando. Mas onde eles estavam o tempo todo? Eles estavam, de fato, tomando ônibus, indo de um lugar para o outro? Eles estavam envolvidos pelo calor do nosso Pai que está no céu. Eles estavam envoltos nos Ananei Hakavod, nas nuvens de glória. Nuvens de Hashem protegendo eles dia e noite. Não havia o calor lá de fora, não havia cobras e escorpiões. Os ventos do deserto, subidas e descidas, estava uma delícia sendo levado no colo de Hashem. Constantemente. Quando eles desmontavam o Mishkan, eles estavam destruindo o Mishkan para reconstruir ele onde? Não é em outro lugar exatamente. Pode ser que fisicamente é um outro lugar. Mas psicologicamente, espiritualmente, emocionalmente, eles vão construir o Mishkan no mesmo lugar que eles demoliram. No mesmo colo de Hashem. Na mesma nuvem de glória que acompanha eles ao longo de todo o trajeto. Eles demoliram aqui e vão construir aqui. É um aqui que está mais para lá, mas é o mesmo aqui. No mesmo colo de Hashem. Por isso que o Talmud diz que Alpi Hashem e Achanu, pela boca de Hashem, eles viajavam, pela boca de Hashem eles acampavam. E por isso, aquela destruição, não é destruição, é desmontar. O desmontar do Mishkan e o montar do Mishkan, não é considerado que estão em dois lugares diferentes que não teria proibição pela Torá. E sim, eles desmontam e montam no mesmo lugar, no mesmo colo de Hashem. Isso é uma lição para a nossa vida. E uma lição muito, muito forte, que deve nos acompanhar sempre. Nós nunca estamos sozinhos. Nós passamos, durante a vida, cotidiano, é um cotidiano que tem as suas partes que são mais fáceis, partes que são gostosas, e tem as partes que são mais difíceis. Tem partes mais difíceis, infelizmente. Felizmente. Porque esse é o plano de Hashem. Então tem o trânsito que nós pegamos, tem uma multa que você leva, tem um probleminha com o vizinho para resolver, tem contas a pagar, tem que correr atrás do sustento, tem que correr atrás para estudar, tem que batalhar, e assim por diante. Às vezes, coisas mais chatas. Seja problemas de saúde, seja alguma preocupação com o cônjuge, preocupação com os filhos, preocupação com os pais, preocupação com os irmãos, preocupação com os amigos. E assim vai. Mas, se nós estivermos cientes que nós estamos o tempo todo no colo de Hashem, nós destruímos e construímos sempre no colo de Hashem. Tudo aquilo que nós fazemos é sempre no colo de Hashem. Hashem está sempre nos abraçando e nos levando e nos caminhando conosco. Sempre está de mão dada conosco. Fica muito mais fácil e muito mais tranquilo passar por todas as situações, tendo êxito, tendo vontade de batalhar, sabendo que nós estamos trilhando e caminhando para fazer a vontade de Hashem. E que Hashem está nos acompanhando e vendo como que nós estamos lidando com cada situação e situação.